NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Pelisa, economista na Nippur Finance e estamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais falando sobre os principais acontecimentos da semana na economia e nos mercados e o que esperamos pela frente ao longo dos próximos dias. Então, uma semana com menos indicadores aí robustos como foram nas últimas, ainda reforçando um pouco das tendências que vimos nas últimas semanas e ao mesmo tempo com uma trajetória ainda um tanto incerta sobre as economias, tanto no Brasil quanto no mundo. Iniciando falando um pouquinho de Brasil, tivemos dados aí ainda puxando para março sobre o setor de serviços e sobre o setor de varejo. Então, dados que puxam para a questão da atividade econômica. Além disso, tivemos o IBCBR, que é uma estimativa mensal de crescimento do PIB brasileiro calculado pelo Banco Central. Então, o setor de serviços teve um crescimento expressivo em março, 0,9% contra um esperado de 0,5%, e o varejo mais ainda, 0,8% de crescimento, enquanto se esperava um recuo de 0,8%. Com isso, o nosso IBCBR ele apresentou uma contração em março, né, apesar de tudo, né, pegando todos os setores dentro do IBCBR, 0,15% de queda em março, dados aí que saem com uma defasagem, né, nós estamos aí em maio, os dados de março estão sendo consolidados agora, mas trouxe uma perspectiva interessante sobre o PIB brasileiro no primeiro trimestre. Havia uma projeção de que houvesse um recuo nesse primeiro trimestre no nosso PIB, que não houvesse um crescimento expressivo, só que como os dados de atividade em fevereiro vieram muito fortes e os dados de março, apesar de negativos, não foram tão negativos quanto esperados, passa a se projetar um crescimento do PIB relativamente forte no primeiro trimestre. Se a gente pegar pelo IBCBR, a gente está falando em 2,4% em relação ao trimestre anterior. Quer dizer, a despeito de alguma incerteza política, com transição de governo, óbvio, a despeito das taxas de juros elevadas, de problemas que tivemos em alguns setores, problemas dentro, cito, por exemplo, lojas americanas, alguma restrição de crédito, aparentemente a gente vai ter um crescimento no nosso PIB como um todo no primeiro trimestre. Óbvio, como eu falei, é um crescimento um tanto irregular, porque alguns setores estão sofrendo mais, principalmente com a questão de juros, outros sofrendo um pouco menos. O que puxou para cima com força foi a questão do agro, né? A questão de safra é boa no primeiro, pegando aí primeiro trimestre, o agro puxou o PIB para cima, e o setor de serviços também manteve uma trajetória ascendente, quer dizer, não sofreu como se esperava no primeiro trimestre. Então, isso traz à tona também um pouco de debate na contraparte, que é a questão de política monetária. Porque um crescimento robusto de PIB e ao mesmo tempo inflação ainda pressionada pode significar os juros se mantendo. Nada de movimentos bruscos, mas traz um pouco, alinha um pouco com o discurso do Banco Central, de que ainda é preciso olhar com cuidado essa questão do ciclo de juros, porque a atividade econômica brasileira segue firme e a inflação ainda possui alguma pressão. Ainda assim, se nós olharmos aí como um todo, nós ainda existe uma perspectiva forte do mercado de corte de juros no segundo semestre. Se a gente for olhar a curva de juros brasileira, como o mercado precifica os juros para frente, a expectativa é de juros caindo no segundo semestre, então temos um desenho nessa linha. Então, esses dados vêm aquecem um pouco o debate, ao mesmo tempo temos um ponto que pode significar expectativas um pouco menores de juros pela frente ligadas à questão do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal chegou ao Congresso, vai ser discutido, vamos ver como os pontos serão alinhados, mas a gente tem uma tendência de que isso se solucione já nas próximas semanas. A gente deve ter um desenho de arcabouço fiscal definido, uma substituição à regra do teto de gastos. Não é forte como a regra de teto, mas ainda assim é uma regra, então traz uma expectativa também positiva. Ainda nessa semana tivemos a notícia de que a Petrobras vai mudar a política de preços, não deve mais seguir aí a paridade de preços internacional, vai adotar uma política diferente. A gente está no aguardo para ver um desenho mais apropriado, entender melhor como vai ser feito essa nova precificação aqui no Brasil. Lembrando que a adoção da paridade internacional foi muito bem-vinda para a Petrobras, já que por muito tempo, principalmente na época do governo Dilma, houve esse descasamento de paridades de preço, E isso prejudicou muito o desempenho da empresa. Então, todo mundo de olho em qual vai ser o novo formato de precificação, se vai ser prejudicial aos resultados da empresa. Enfim, ainda estamos no aguardo de ter um desenho mais efetivo. Saindo do Brasil e falando um pouco dos Estados Unidos, da mesma forma que o Brasil, os Estados Unidos têm essa incerteza em relação à trajetória de juros, porque os indicadores também andam vindo mistos, né? Se a gente for olhar para dados de varejo, os dados de varejo nos Estados Unidos, que saíram já para abril, vieram bem abaixo do esperado, né? Esperavam um crescimento de 0,8, veio 0,4%. Ao mesmo tempo, nas semanas anteriores, a gente vinha acompanhando um aumento marginal, né, nos pedidos iniciais de seguro-desemprego. Essa semana eles vieram abaixo do esperado, em 242 mil. Não é um número expressivo. Então, isso mostra uma boa dose de resistência no mercado de trabalho. E o grande aposta do mercado no momento é que os juros americanos não devem subir muito mais, por uma questão de problemas dentro do mercado financeiro americano. Quer dizer, os bancos menores sofrendo, um pouco mais de restrição a crédito, e isso podendo respingar também na atividade econômica. Para a semana que vem, temos a ata da última reunião do Banco Central americano, onde a gente vai poder entender até que ponto esse desenho deve se efetivar, né? Quer dizer, como os membros do Comitê de Política Monetária americano estão observando o momento e qual a sinalização deles. Se os juros efetivamente param, que é a grande aposta do mercado no momento, ou se ainda teremos alguma alta marginal nos juros, algo como 0,25%, algo nessa linha. Zona do euro, uma questão parecida com Estados Unidos. No entanto, as pressões inflacionárias lá, elas seguem um pouco maiores do que quando a gente compara com demais países, né, com alguns pares aí ao longo do mundo. Nós tivemos uma inflação de 0,6% no último mês na zona do euro. Isso leva o acumulado de 12 meses a 7%. Para quem conviveu, para uma região que conviveu com inflação praticamente zero, até com problemas de deflação nos últimos 10, 12 anos, é um número forte. Então, na zona do euro, a gente pode esperar mais altas de juros. Acho que o Banco Central Europeu sinalizou isso bem nas últimas reuniões, que não tem uma intenção clara no momento de aliviar o ciclo de aperto monetário. Ao contrário dos Estados Unidos, onde o debate já se iniciou e já está intenso em relação a quando para esse ciclo, que já deve estar no final. Ao mesmo tempo, o PIB da zona do euro foi revisado, ficou em 0,1% no primeiro trimestre, bastante fraco. E vem em linha com os dados de produção industrial no último mês, em março ainda, né? Esses dados ainda pegam março. Uma queda de 4,1% na produção industrial da zona do euro de fevereiro para março. Quer dizer, isso também afetou um pouco o resultado de PIB. E olhando a Alemanha, o principal país, o principal produtor industrial da zona do euro, acabou ficando com PIB negativo no primeiro trimestre. Trazendo mais um player importante a nível global, que é a China. Esses são dados que foram muito relevantes também para a trajetória de Brasil nessas últimas semanas. A China, como já conversamos aí muitas vezes ao longo das últimas semanas, nessa reabertura pós-Covid, quer dizer, eles começaram a reabertura muito tarde, em outubro de 2022, foram muitos anos com lockdown, a expectativa era de um crescimento bastante robusto. Primeiro trimestre, o crescimento do PIB na base anual, comparado com o ano passado, foi de 4,5%, foi forte. No entanto, quando a gente acompanha os dados no mês a mês, ainda existe uma boa dose de incerteza na trajetória de crescimento chinês. Nos dados que saíram em abril, o crescimento do investimento em ativos fixos, quer dizer, a formação de capital fixo, cresceu 4,7% em relação a abril do ano passado, só que foi abaixo do esperado, em 5,5%. Dados de varejo apontaram um crescimento anual de 18,4%, mas esperavam um crescimento de 21%, acima dos 20% de crescimento, já que sem lockdown, efetivamente o varejo e serviços crescem com bastante força. No entanto, o dado que mais gerou uma certa apreensão no mercado foi o crescimento industrial, que veio em 5,6% em relação ao ano passado e muito abaixo dos 10,9% esperados. O que isso significa? A China está efetivamente crescendo, já está tendo um retorno pós-lockdown, mas numa trajetória ainda não tão clara. E isso, a gente observa isso basicamente, principalmente pelo lado da indústria, porque a indústria chinesa depende também da atividade global. E num cenário mundo tendo uma atividade um pouquinho mais fraca, que é o que a gente imagina, até pela questão de juros muito altos nos Estados Unidos e na Europa, isso prejudica a atividade industrial chinesa. Por que eu falei que isso tem um efeito claro para o Brasil? Pela questão do preço das commodities. A China é a grande demandante de commodities no mundo. Quando você tem a indústria chinesa andando um pouquinho mais fraca do que o esperado, você tem preços de minério de ferro, por exemplo, menores. Você tem as commodities agrícolas com preços um pouco menores. Então, a própria energia, o próprio petróleo acaba ficando um pouco penalizado com o crescimento chinês um pouco mais fraco. Como esse crescimento mais fraco também está associado à atividade um pouco mais fraca no resto do mundo, a gente fica com um cenário de um pouco mais complexo no planeta. Quer dizer, a gente fica com uma perspectiva de um crescimento global menor no mundo nesse ano. Ainda nada certo, nada fechado. Essa expectativa com recessão nos Estados Unidos, ela vem se desenhando há muito tempo. Os dados apontam para uma desaceleração, pelo menos aí à frente, mas ainda muita coisa para acontecer. Na China, também a mesma ideia, embora a gente tenha tido um mês um pouco mais fraco, os meses anteriores também foram fortes. Então, esse é o ponto que eu coloco como incerteza. Quer dizer, vai ter uma desaceleração global pela frente? Probabilidade maior é que sim. O que a gente está imaginando é qual vai ser o grau de desaceleração, se isso vai se figurar mesmo uma recessão ou algo assim. Nada certo ainda. Olhando para dados de alguns dos nossos pares de mercado, alguns países aí que estão em desenvolvimento, alguns dos nossos vizinhos latino-americanos, nós temos aí também uma boa dose de discrepância nos dados. Se compararmos Colômbia e Chile no primeiro trimestre, o Chile teve uma queda de 0,6% no PIB, pegando base anual em relação ao primeiro trimestre. Então, uma economia que recuou olhando o primeiro trimestre de 2023. Já a Colômbia cresceu 1,4%, um crescimento bom, bem acima do esperado. Então, as trajetórias estão se bifurcando em termos de atividade econômica no mundo. Outro país que tem uma estrutura parecida com o Brasil, teve um crescimento bom também no primeiro trimestre, foi o México, manteve os juros em 11,25%. Então, não só México, Chile, Colômbia, todos com juros em dois dígitos, apresentando trajetórias de crescimento divergentes aí, eu diria, enfim, todo mundo brigando contra o mesmo problema, que é a questão inflacionária. E a questão inflacionária é a grande questão argentina no momento, não só a inflação, mas também a questão do câmbio. Em abril, a inflação argentina foi de 8,4% no mês. Isso jogou a inflação argentina no ano, né, na base anual, em 12 meses, para 108,8%, quase 109% de inflação acumulada em 12 meses. A crise argentina, a inflação, ela acaba sendo também uma consequência de problemas num cenário adverso para câmbio, e a gente vê isso com uma escassez de dólares muito grande na Argentina, a Argentina tendo que conversar com o FMI, buscar algumas amarras, tentando fazer negócios com outras moedas, tentando usar o yuan aí, chinês, para tentar manter uma estabilidade no câmbio e não deixar ele explodir. Uma das alternativas que os argentinos fizeram nesses últimos dias foi tentar zerar tarifas de importação, tentar favorecer a importação de bens, para tentar pressionar a inflação para baixo, criar uma âncora aí via câmbio. No entanto, isso é difícil por causa da escassez de câmbio. Então, por mais que eles fizerem tarifa, a taxa de câmbio acaba desvalorizando e prejudica a questão de importações também. Então, para isso, o Banco Central argentino tomou uma medida que não é curiosa e não é fora do normal, mas escancara o quanto a situação é difícil para eles. Aumentou os juros em 6 pontos percentuais, está em 97% a taxa de juros básica da Argentina. Eu falei em México a 11,25, Brasil a 13,75, Colômbia na casa de 13, os países latino-americanos com juros altos, acima de 10%. No entanto, a Argentina chegando quase a 100, quer dizer, a gente vê o quanto a economia argentina bagunçou, né, nesses últimos períodos. Resumo geral do quadro é que é um momento com pouca tendência no mundo, em certo sentido, porque todo mundo esperando o fim de ciclo de aperto monetário, todo mundo esperando que os juros parem de subir na maioria das principais economias do planeta. No Brasil parou já faz alguns meses, né? A gente ainda está na expectativa agora de quando começa o ciclo de cortes. Ainda existe uma preocupação com a questão inflacionária e existe essa questão da desaceleração da atividade. Então a gente está com esse quadro, com essa linha. Óbvio que a atividade desacelerando, a gente deve ter juros caindo pela frente. E isso, nesse ponto, a gente tem um aspecto benéfico para o mercado, porque isso mostra que o ciclo, a inflação, estaria sendo derrotada no curtíssimo prazo. É um problema não simples, mas que deve começar a mostrar alguns contornos, né, nesse ano. A gente sabe que a economia funciona em ciclos, a gente passa pelos ciclos de aperto e passa pelos ciclos de maior soltura aí na questão monetária. Isso acaba afetando todos os ativos no sistema econômico. É aquela velha história, nada sobe para sempre, nada cai para sempre, então os ciclos de alta de juros já devem estar se encaminhando para o seu ponto culminante. Depois a gente espera até a inflação acalmar e passa a ter os cortes de juros. Para a semana que vem, como eu comentei, o Brasil vai ter dados do IPCA 15, a prévia de inflação em maio. É um número importante, na verdade os números de inflação no mês a mês vão ser fundamentais para a gente imaginar qual vai ser o tamanho dos cortes de juros pela frente por parte do Banco Central. Nos Estados Unidos, a ata do FOMC, o Comitê de Política Monetária americano, e teremos dados de PMI, de atividade econômica, na semana que vem, tanto para Estados Unidos quanto para Europa. Então, uma semana com alguns dados bem relevantes pela frente. Eu agradeço a todos que seguiram a nossa conversa. Eu convido todo mundo a todas as sextas-feiras, ao meio-dia e 40, pelo Instagram da Nippur Finance. A gente traz uma atualização de mercado, traz aí uma pequena discussão dos temas que estão em destaque aí ao longo da semana. E ficamos abertos a sugestões, dúvidas e tudo mais que possa surgir aí ao longo do caminho. Obrigado, pessoal, e até mais!
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nippur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @NippurFinance, ou pelo nosso site, www.nippur.com.br.